Nosso programa de hoje vai conversar com o professor Dr. José Arthur Molina. Ele é doutor em psicologia, é psicanalista do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. Professor, é complicado a gente definir o que é ser normal, não?
É complicado porque você precisa procurar parâmetros, né? Que dê um enquadramento de normalidade ou de anormalidade, né? Mas, e principalmente é complicado, Ronaldo, porque você tá fazendo a pergunta para um campo mais subjetivo, né? Que é o campo das atitudes, né? É o campo do comportamento. E não é tão, né? Simples, né? Você catalogar, né? Comportamentos, né? Dentro do parâmetro de normalidade e anormalidade. O que acontece, Ronaldo, é que quem se fez essa pergunta, isto é normal ou não, foi o saber médico, né? Dentro da materialidade do corpo, né? De repente, talvez seja muito mais tranquilo você, né, classificar este evento anormal, como, por exemplo, ou é normal, né? Como, por exemplo, uma úlcera de estômago. Não, isso não é normal. Nós temos que cuidar disso. Agora, para o campo do subjetivo, Ronaldo, é mais complicado porque já existe um teor moral em cima disso. Quer dizer, há pessoas que dizem que isso não é normal para subjugar pessoas, para subjugar singularidades, de forma que há uma certa imposição social para que nós sejamos soldadinhos marchando ao mesmo compasso, e aquele ser desviante, ele deve ser excluído, ele deve ser penalizado, não é isso, Ronaldo? Então, é muito complicado e é ideologicamente também muito... está muito presente, né, a questão ideológica nessas categorias.
Quer dizer, tem um pouco de valor de crença aí para definir o que é normal, o que é ser anormal, né?
Exatamente, né? Agora você pode me perguntar, então como é que vocês trabalham na psicologia, né? A gente não trabalha com essas categorias normal e anormal, porque, em primeiro lugar, o saber psi, ele se constrói dentro de uma singularidade para além do saber médico, né? Então, a nossa tentativa é de fazer uma produção de conhecimento que possa estar partindo de outros parâmetros, que não o do modelo médico. De forma que, por exemplo, um parâmetro que nós trabalhamos hoje? É o de sofrimento, Ronaldo. Então, se você me disser, puxa, é normal sofrer? Eu acho que a existência, na existência cabe sempre um sofrimento, não é isso? Sempre padecemos na existência. Agora, se você for pensar, imagine uma pessoa magoada com sua história e que vive amargurada, espalhando fel no seu entorno, sabe, jogando a vida, que é um presente, né? Que a vida é uma aventura maravilhosa, jogando a vida, sabe, pela janela, na lata do lixo. Isso não pode ser normal, Ronaldo. Não pode ser normal uma pessoa que se recuse a viver, né, a aventura da vida, né?
Aí a gente já tem um parâmetro para começar a pensar uma interferência, às vezes, através de uma terapia, através de um medicamento, através de alguma forma de intervenção para que essa pessoa possa recuperar o que pode ser pensado como normalidade.
Sem dúvida. É porque nós temos muitos conflitos ao longo da vida, né, Ronaldo? Enfim, temos conflitos quando éramos crianças, quando não sabíamos andar, quando não sabíamos falar, já tínhamos conflitos que eram proporcionais àquele tempo, não é isso? Então, agora veja, a vida não é a ausência de conflitos. Agora, eu não posso me deter diante de um conflito e ficar estagnado e não superá-lo. Muitas pessoas conseguem superar os seus conflitos com a própria experiência da vida, não é isso? Outras têm mais dificuldade aqui ou acolá, mas isso não há problema nenhum em pedir ajuda. O pior paciente é aquele que está de fato sofrendo e desconhece o seu sofrimento. Ele não acredita que ele possa ser ajudado. Esse é o pior paciente, não é aquele que procura ajuda, né?
Nós estamos conversando com o professor Dr. José Arthur Molina, estamos falando aqui sobre essa normalidade, né? Estamos conversando um pouco sobre esses segredos da nossa mente que muitas vezes levam a gente também para o sofrimento, como diz o professor Arthur Molina. Professor, mas a gente não tem, de certa forma, hoje uma banalização dos transtornos, porque quando a gente pensa assim, no passado, pouca coisa estava catalogada como transtorno, como doença mental. Hoje tem tanta coisa, né? E parece que cada vez mais surgem outros transtornos. Um dos últimos levantamentos já apontava quase 300 transtornos mentais. É muita coisa, então está ficando cada vez mais difícil dizer quem é normal, né? Quase todo mundo tem algum tipo de transtorno.
É que o que você está falando das catalogações, né, são aqueles levantamentos feitos pela psiquiatria, não é isso? Que a psiquiatria ela é muito descritiva, né? Então, ou se você tem uma fobia por lugares abertos, isso tem um nome específico. Se você tem uma fobia por lugares fechados, tem um outro nome específico e assim por diante.
Tem medo de inseto, tem outra coisa.
Exatamente. Então, veja que o tronco comum é a fobia, mas ela ganha diversos nomes de acordo com o objeto fóbico. Mas o importante é você conhecer o mecanismo da fobia, porque o tratamento é basicamente semelhante. Não importa se você tem uma fobia por lugares abertos ou fechados, o tratamento é semelhante, porque nós trabalhamos com o tronco que produz a doença ou o sofrimento, né?
E aí, esse é o segredo para você conseguir, inclusive, dar conta no tratamento.
Sem dúvida. Quando você fala, Ronaldo, por exemplo, de banalização, você fala pela abundância de catalogações, não é isso? Mas eu estava pensando que talvez você também pudesse estar se referindo à enorme quantidade de pessoas que estão sofrendo transtornos dos quais ela não dá conta. Aparece na vida dela um estranhamento, uma coisa que não é dela e que aparece que ela não tem controle. Isso, Ronaldo, tem acontecido de forma muito abundante, flagrante e me parece como uma marca dos nossos tempos, né? As crises de pânico, os transtornos bipolares, as depressões, as manias, enfim, os sensações de angústia, desconfortos psíquicos que são produzidos na expectativa de ter angústia, Ronaldo. Quer dizer, o sujeito sofre de medo de ter a angústia.
Quer dizer, sofre antecipado.
Exatamente, depois de ter tido uma experiência, né?
Quer dizer, ele já viveu em algum momento alguma angústia e agora já começa a projetar a próxima.
Isso, exatamente. Ela pode vir a acontecer a qualquer momento, né? O sujeito se diz, né? Então, isso é pior do que ter a própria angústia. Porque você vive nessa expectativa angustiada um monte de tempo. Então, é evidente que muitas pessoas dizem: ah, ninguém aguenta sofrer, ninguém, né, todo mundo está querendo seus remedinhos aí, né? Há uma certa corrente contra a medicação, não é isso? que não, que nós temos que resolver as coisas dentro de nós mesmos, né? Ou conversar com a família, né? Conversar na igreja ou qualquer coisa que eu valha, porque vai, né? Isso resolve, acabou, fala com meu vizinho ou com o meu melhor amigo. Gente, melhor amigo é maravilhoso, mas o melhor amigo não faz a escuta que o profissional faz. O melhor amigo, ele quer te ajudar. E o problema começa aí. Porque quando alguém quer ajudar alguém, ela está sofrendo com o sofrimento do outro. O amigo sofre com o seu sofrimento. E ao sofrer, ele não consegue te ajudar. Ele não vai ter a clareza para te ajudar.
Muito bem, nós estamos conversando aqui na CBN com o doutor em psicologia e psicanalista José Arthur Molina. Nós vamos para um primeiro intervalo. Daqui a pouco voltamos com a continuidade desse bate-papo no CBN Saúde.